Tô nervoso.
Seja bem-vindo a esse Wowcast e hoje nós teremos ela, Gislene Schiedo, respondendo perguntas de como ela começou a empreender. E acredite, se você ainda não assistiu a nossa sequência de Wowcast com a Dona Terezinha para saber que a Gislene empreende desde os 9 anos de idade, você vai assistir também lá, depois desse vídeo aqui. E nós respondemos perguntas dos nossos seguidores. A gente trouxe, além de respostas, um pouco de história, como que ela começou e como ela transformou a internet, essa ferramenta tão linda e democrática, como o melhor recurso de vendas, de ganhar dinheiro, de construir a empresa dela. E também, lá no final, você vai ver que ela trouxe quais são os principais argumentos que ela usa hoje, tanto para vender os serviços e produtos online, mas também como revender isso para os seus clientes. Bora para esse bate-papo que ele tá bom demais. Seja bem-vindo, então, a essa conversa que eu vou ter com a Gislene. Aliás, é uma entrevista, são algumas perguntas que os seguidores mandaram, até porque são dúvidas muito em comum. E a gente resolveu, então, transformar isso num conteúdo acessível para você. E já quero agradecer você que mandou a sua pergunta. Bora, Gislene, são perguntas bastante peculiares à sua jornada. Pergunta: qual desafio você enfrentou quando começou a empreender? Tava esperando a piadinha, né?
Especificamente...
A piada é só quando é espontâneo.
Especificamente na internet, o desafio é porque eu já dominava tudo no mundo offline, no mundo presencial, no mundo corporativo. E na internet era tudo diferente. Então aquilo que eu fazia super bem, que dava super certo, no digital não. E eu lembrei agora, a primeira vez que a gente foi gravar um curso. Nossa. Que daí a gente pegou a câmera que a gente tinha, o microfone que a gente tinha e foi pra um hotel.
Não, mas não desdenha não, que era caro. Peguei uma câmera Panasonic, poderosíssima, que ela gravava em 540.
Loucura.
Ó, poderosa.
E aí a gente passou um dia inteiro no hotel e cadê minha sineta? Ai. Ficou uma...
Merda.
E não serviu pra nada, perdemos. Então, o pior foi isso, assim, a gente não tinha orientação e a gente foi na tentativa e erro, e nisso ia perdendo dinheiro, perdendo tempo. Esse foi o maior desafio.
E eu acredito também que encontrar a informação correta, aquela que ia direcionar pro lugar certo, foi o maior desafio mesmo.
É, não tinha mentor.
Tinha alguns cursos importantes que era o recurso que tinha no mercado, mas ninguém falava como exatamente gravar o curso.
Eu, por exemplo, falava assim, não ficou bom o seu pitch de vendas. O que e como eu melhoro?
Ninguém falava nada, né? E isso porque a Gislene já era bem posicionada no mercado corporativo. E aí, acho que isso foi uma dor muito grande também. Já era bem posicionada, já tinha contratos grandes com grandes empresas multinacionais e quando chegou no online era só mais um na fila do pão, né?
E tem outra coisa que você falou agora que eu penso que tem a ver muito com quem me acompanha, que é, eu tinha medo de ir pro digital e fazer mal feito ou não passar uma boa imagem, isso queimar o trabalho e o posicionamento que eu já tinha no offline.
Também.
Inclusive, no último final de semana, palestrando num evento de um aluno de mentoria, tinham lá 600 profissionais, muitos médicos, inclusive muitos médicos mesmo, e eles têm exatamente esse mesmo medo que eu tinha lá atrás. Só que lá atrás não tinha orientação, como, por exemplo, eu passo para os mentorados hoje. Então, esse era o medo que eu tinha, de eu me queimar, de tudo que é o posicionamento que eu já tinha, eu me queimar.
Outra pergunta, se você pudesse mandar uma mensagem pro seu eu do passado... Nossa, cara, isso é filosófico, hein? Se você pudesse mandar uma mensagem pro seu eu filosófico, pro seu eu do passado, o que falaria pra Gi lá no começo da carreira como empreendedora?
Eu diria... ouça mais a sua intuição e menos os achismos dos outros, porque a sua intuição... é quase que algo que divino e você tá no caminho certo.
E tem um detalhe, né? Na internet, se você não tem pelo menos uns haters, alguém pra te encher o saco, é porque você não é relevante, né? Não tem importância nenhuma. E acredito que quando você fica dando ouvido pra um monte de pessoas... Eu não sei, há quanto tempo que você segue a Gi aqui? Há quanto tempo? Você lembra de quando a Gi lançou a primeira vez... quando ela apareceu falando de uma mentoria lá em 2015.
15.
Lá em 2015. De quando que você segue a Gi? Porque lá foi muito interessante, que eu lembro que nós recebemos um e-mail e o cara cascou a Gislene.
Onde eu lembro até o nome dele.
Pode falar?
Pode, chama Ricardo.
Ah, queria... Quantos Ricardos, né? É... E ele cascou, falou que onde já se viu, que linguagem agressiva, que não se... É, é óbvio, né? Então gente pra perturbar tem muito, gente pra derrubar tem muito. Então voltar pro eu do passado e falar assim, olha, foco na intuição, muito bom. Próximo. Quais sentimentos, pensamentos surgiam em sua mente no começo da carreira como empreendedora?
Eu pensava, eu vou fazer dar certo. Eu não tenho outra opção, eu vou fazer dar certo. Tanto que você mesmo me falava, mas como que você tem certeza? Eu vou fazer dar certo. E eu fazia até dar certo. E aí o que, que eu sentia? Eu sentia uma confiança em mim mesmo, um desejo de querer fazer acontecer. Ao mesmo tempo, medo de, meu Deus do céu, e se não der certo. Mas eu sabia o potencial que eu tinha, a missão que eu tinha. E a bagagem que eu já tinha do mundo corporativo. Então eu vou fazer dar certo.
Muito bom. Eu não tenho muita coisa para complementar disso. Tem muitas histórias no meio disso aí, né? Tem uma coisa interessante que a Gislene, ela tem uma opinião muito forte. E eu lembro que em 2016, ela resolveu que ela... Não, agora eu só vou viver do digital. Cara, foi uma porrada. Por quê? Porque muitas pessoas ficavam falando, né? Não, porque você tem que queimar não sei quem, jogar o chapéu não sei aonde... E eu falei, caramba, para com isso, a gente tinha muito contrato para entregar e ela simplesmente falou, não, agora eu não faço mais. Então, eu acredito que você saber que ia dar certo é uma coisa importante e se você está aqui acompanhando, eu vou enfatizar esse bate-papo aqui o tempo inteiro isso. É, ouça as pessoas certas. Como é que você sabe que a Gislene é a pessoa certa para ouvir? Porque você está vendo aqui, está prestando atenção nas coisas agora.
É, você falou isso do... A queimar a ponte, jogar o chapéu do outro lado, tipo assim, ah, é isso daqui que eu tenho, então eu jogo o chapéu do outro lado do muro e agora se vira eu tenho que buscar. Ou, eu tô fazendo algo, mas eu quero um caminho diferente, então queima essa ponte pra você não voltar pra trás. Eu ouvia muito isso dentro do mundo do digital. E aí eu falei, ah, então o que falta pra dar certo é eu queimar a ponte? Não vou mais atender o corporativo, não vou dar mais treinamento pra empresa, não vou dar mais palestra pra empresa, vou focar no digital. Só que daí você imagina que eu fechei completamente uma torneira da onde jorrava muito dinheiro, fruto de tudo que eu tinha construído. Então o que eu digo hoje, inclusive pra quem é nosso aluno, é não feche a fonte.
Não.
Não queime a ponte, faça um caminho de transição de carreira como qualquer outro negócio. A não ser que você tenha muito dinheiro e dinheiro não vai ser um problema pra você, senão não queime a ponte. Por quê? Porque tem uma família que depende de você e é sim 100% possível você levar duas carreiras ao mesmo tempo, tem um tanto de gente nesse mundo que faz isso, e você ir dando mais ênfase pro negócio que você quer crescer e consequentemente você vai diminuindo do outro. É mais seguro, é mais estável, até tem uma aluna nossa maravilhosa, a Gabi Salles, que quando eu treinei ela para a palestra do FIRE, ela falava que ela também não é a favor disso, que ela busca ter segurança, e ela falava da teoria do cipó. Então ela pega um cipó, vê que esse tá firme, depois ela solta o outro cipó. E lá atrás, não tinha ninguém para me falar isso, e eu fui descobrindo aí a duras penas, até que hoje eu vejo que, no meu caso e de muitos alunos, não é bom você queimar a ponte, não é nem financeiramente falando, mas por quê? Por exemplo, eu dar treinamento no mundo corporativo, eu atender executivos de empresa, eu dar muitas palestras, me ajuda a ter autoridade, inclusive, no que eu ensino. É uma fonte de aprendizado também para os meus alunos.
Mas se você é esse tipo de pessoa que tem muito dinheiro, vai passar aqui, ó, o número do meu Pix, tô brincando. Vamos lá, próxima. Quem te inspirou a empreender?
Ah, meus pais, certeza. E aí, sugestão, assistir os wallcasts que você gravou com a minha mãe.
É verdade.
Mãe, que vale a pena.
Tem uma playlist aí que vale a pena assistir.
Vou deixar o card pra você aqui.
Quais pontos, assuntos, você teve que se capacitar durante o processo para se tornar uma empreendedora de sucesso? Principalmente no início da jornada?
Logo no começo da jornada, eu fui fazer um curso para entender como funcionava o universo do marketing digital. Logo em seguida, eu fui para um mastermind, o que foi bom para mim, porque eu fiz muito networking, eu me propus a fazer um networking muito eficaz. Pessoas que eu trago até hoje na minha vida, sei lá quantos anos depois, quase 10 anos depois. Mas lá atrás eu precisava de uma mentoria, eu precisava de alguém que falasse, você vai fazer 1, 2 e 3, porque... e explicasse o porquê. E não tinha isso lá atrás, então eu ficava muito perdida. Mas foram decisões importantes. Sobre o que eu estudei lá atrás, que eu posso dizer que fez a diferença para mim, foi isso. Outra coisa também que eu lembrei agora é que eu moro em Londrina, no interior do Paraná. Então aqui eu já sabia que eu era muito, muito boa. Antes de eu ir pro digital, eu fui para São Paulo fazer os melhores cursos com as pessoas mais famosas da área da comunicação para eu ver se o meu método realmente era bom, se o que eu fazia realmente era diferente, tinha um diferencial. E aí, passando pelas capitais do Brasil, em especial São Paulo, eu vi que o meu método era melhor do que os outros. Todo embasamento científico era muito mais poderoso. Então aquilo me empoderou para falar, não, é isso, tá certo, eu vou levar isso pro mundo, vou levar isso pro digital.
Fazer mentoria é uma coisa muito importante. Eu acredito que o mundo corporativo, ele tem mais essa cultura do mentor, né? É, um diretor, um gerente, um coordenador, ele olha o potencial da pessoa e ele já vai orientando, vai direcionando, faz muito sentido. Hoje em dia, eu acredito que você precisa escolher uma pessoa para fazer essa mentoria com você. E a mentoria, ela tem o objetivo de fazer você passar por aquelas barreiras mais rápido, ou até mesmo nem ter que passar por esse problema, porque o seu mentor já passou. Ele já gastou inteligência, dinheiro, tempo com isso.
Já errou.
Já errou. Ele já dedicou tudo que ele tinha que dedicar de recursos para superar aquilo, e ele vai trazer você de uma forma melhor. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar para você o seguinte. Aqui na descrição desse episódio tem um link de um formulário. Se você quiser saber mais de como entrar para a mentoria em grupo com a Gislene, é a hora de você clicar nesse formulário, preencher, deixar lá todas as suas informações, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato, talvez eu entre em contato com você, para saber mais sobre o seu interesse, e assim você pode vir fazer parte dessa mentoria com a G. Próxima. Por onde começar? Palestra ou e-book? Pelos dois.
Por quê?
Pelos dois.
Na verdade, nenhum dos dois.
Errei.
Na minha época de digital, quando eu comecei lá atrás, era e-book. Hoje não é mais. Hoje tem milhões de e-books, não é mais um, ai, eu tenho e-book, ai, gerou desejo das pessoas terem. Não mesmo. Agora, palestra é um universo muito bom. Só que ninguém... O que você faz? Ah, eu sou palestrante. Ah, o que o Wilson é? O Wilson é palestrante. O que o Junior é? Palestrante. Não existe isso. Ele é um empresário, ele é um técnico de esporte, ele é um psiquiatra, ela é uma fisioterapeuta, é uma atriz e palestrante. Então, existe uma carreira e palestrante é algo que agrega valor naquilo que você faz. Só que mesmo para você vender suas palestras, você precisa estar posicionado no digital. Então, a primeira coisa que você precisa fazer não é nem palestra, nem e-book. É você gerar conteúdo no mundo digital, gerando valor, conexão com quem te assiste, porque daí sim você vai gerar desejo de e-book, audiobook, livro físico, palestra, treinamento, curso, mentoria, o que quer que seja, até mesmo camisetas. Não importa.
Muito bom. Gi, o que é fundamental saber referente ao público antes de palestrar? Quais perguntas você faz para o contratante?
A pergunta que eu faço para quem contrata uma palestra minha ou de alunos meus do treinamento efeitual é: terminou a palestra agora, você está super, ultra, mega satisfeito com o resultado que foi alcançado. Qual resultado você alcançou? E óbvio que tem perguntas que derivam dessa, isso daí se aprende dentro do treinamento, enfim. Mas essa é a pergunta-chave. Beleza. Entendi qual é o resultado, Gi. E depois? Depois você vai querer saber. Esse público que estará lá naquela palestra, quão distante ele está desse resultado? O que pode ser obstáculo para o público alcançar o resultado? Qual é o nível do conhecimento dessa audiência para esse tema que você vai trabalhar? E aí você personaliza completamente a sua palestra para aquela audiência que vai estar ali te assistindo.
Dois pontos para para eu finalizar minha parte aqui, é dizer o seguinte: a profissão do palestrante, ela é uma ferramenta, é um meio. O que você faz? Eu dou palestras. Do quê? Usualmente motivacionais, usualmente inspiracionais. Por quê? Porque são pessoas que passaram por um caminho. A gente pode ver, por exemplo, o Joel Jota. Ele era um atleta mega engajado, atleta olímpico. E aí, o que ele fez? Ele transformou todo aquele potencial dele em conteúdos que com certeza contribuíram com empresários, com empreendedores, e com isso ele transformou toda a trajetória dele num negócio.
É, você falou do Joel, eu lembrei até de outro, que outro dia a gente estava conduzindo um evento corporativo e ele estava palestrando junto, que também é uma pessoa que vem do meio de atletas, que é o André Ehler, que fez parte, sim, do time de ouro do vôlei brasileiro, isso, com o Bernardinho como técnico, enfim. Hoje, uma das ações profissionais dele é palestra, mas você entende que tem toda essa bagagem por trás.
É, e não adianta querer, eu sou palestrante do quê? Se você não tem uma história, se não, não tem vivência, se você não tem bagagem. Então, dentro dessa trajetória da Gislene de empreendedora, de empresária, tem a ver com a história que ela construiu. Eu acredito que foi em 2002, 2003, que você deu a primeira palestra no TRT, a gente já era casado já.
Já? É, já.
Já, mas não tinha o Gabriel ainda.
É, acho que 2003.
2003, por aí. A Gislene foi convidada, contratada para dar uma palestra, porque ela era psicóloga, já atendia em clínica. Pessoas que trabalhavam no TRT tinham ela como psicóloga.
Na época eu tinha convênio da clínica com o TRT.
Isso. E aí as pessoas começaram a pedir, então ia ter um evento do TRT e pediram, podia trazer a psicóloga aqui para dar uma palestra. Então aí começa a trajetória da Gislene de palestra, de treinamentos. Mas por quê? Porque primeiro foi lá, montou clínica, atendeu, ralou. Depois foi para o mundo corporativo. Então eu penso que o grande desafio para que você que quer empreender online hoje, acho que está mais fácil. Hoje está muito mais fácil. Você está assistindo, você está provavelmente assistindo ou no notebook, no computador, ou numa Smart TV, ou no smartphone. Então você já tem todos os recursos necessários para começar. Começar uma boa conta no Instagram, trazer seu conteúdo para fora, buscar um apoio das pessoas corretas, e a gente está aqui para poder fazer isso para você. Então aqui embaixo tem link de grupo no WhatsApp, Telegram, tem aplicação, um formulário para você preencher se você tem interesse na mentoria em grupo com a Gi. Agora a ação é sua. Toma essa decisão e vem para a nossa família UAU.
E se você gostou desse formato de conteúdo diferente, deixa aí o seu comentário e também, quero parte 2. Comenta aí parte 2. Que pergunta você gostaria de fazer? Deixa aí, quem sabe a gente volta com outro episódio como esse. Até o próximo. Tem que fazer assim, ó. Beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!